Olá, tudo bem? Você que está chegando aqui no nosso cantinho, quentinho e fantasmagórico, Aconteceu Comigo, um podcast onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais e muitos causos de mistérios que acontecem com a gente. Puxe uma cadeira, sente-se perto da sua lareira, afague o seu gato e ajeite seu fone, porque o medo, a porta bate. Neste episódio, Raveninha e eu recebemos Lucas Balaminucci para matar a saudade e passar um medinho lendo os relatos dos nossos ouvintes. Tudo bem, Lucas?
Tudo bem, Ira. Eu não sou gato, mas se quiser me afagar também pode.
Ai, que gatinho! Ai, que delícia! Já chega chegando.
Só no chameguinho.
Adoro.
Fica com saudade não, Ira. Só chamar que eu tô aqui.
Ai, que demais. Faz tempo, gente, que eu não gravava com o Lucas. Eu quase não apareço no MFC e tá todo mundo trabalhando, todo mundo corrido. Mas agora estamos aqui pra matar a saudade. E afagar o Lucas.
Nhoim.
Lucas, o gato fofo.
Miau.
Mas e aí, gatinho? Vamos para as histórias?
Vamos, Ira, que tem aqui a história do Vinícius Martins, de 23 anos, que é de arrepiar. A história dele é Um Demônio em Minha Vida. Até os 15 anos, fui da Assembleia de Deus, graças ao meu pai, que era pastor. Então dá pra dizer que eu nasci na igreja. Na Bíblia, é dito que algumas pessoas despertam dons espirituais e fui contemplado com o deles, o dom da visão. Entretanto, sempre vi coisas ruins, que eu acreditam que eram demônios. Aos 5 anos, lembro de ter acordado e visto o diabo da série animada das Meninas Superpoderosas me espiando pela janela do quarto. Eu, como qualquer criança curiosa, corri em direção a ele. Foi então que ele abaixou a cabeça tentando se esconder, mas quando abri a porta e olhei para ele onde supostamente ele deveria estar... Não havia mais nada ali. Alguns anos após o primeiro ocorrido, eu e minha família nos mudamos para o Mato Grosso. Lá, meu pai já tinha a própria igreja. No dia do meu aniversário de 12 anos, eu brincava com meu PlayStation 1 e eu dizia frequentemente, "Sai desse corpo que não te pertence!" quando o jogo travava. E foi exatamente o que eu fiz quando o jogo que estava jogando travou de novo. "Sai desse corpo que não te pertence!" Foi aí que uma das irmãs da igreja que estava passando por mim no momento ouviu e me disse, "O dia que você vê, nunca mais vai falar isso." Eu, como qualquer adolescente, caguei para aquilo. Tô cagando, né? No Mato Grosso, eu dormia no quarto dos meus pais por 2 motivos. Primeiro, a região é muito quente e eles tinham ar-condicionado, é um bom motivo. Segundo, era mais fácil para minha mãe me acordar para eu ir na escola. Na manhã seguinte ao meu aniversário, acordei antes do despertador. Ao abrir os olhos, vi minha mãe sentada, de pernas cruzadas na porta da cama e me olhando. Logo pensei, deve estar esperando o despertador tocar para me acordar. Então tive a ideia de fingir estar dormindo para não levantar mais cedo. Lembro de ter ficado encarando minha mãe por uns 5 minutos, até que comecei a estranhar. Eu não vi os detalhes no rosto da minha mãe, apenas o formato do corpo dela. Na verdade, tudo que eu via era uma sombra preta, com o formato da minha mãe. Ao notar isso, eu perguntei, "Mãe, é você?" Porém, no momento que pensei isso, a sombra se partiu em 2 e desapareceu diante dos meus olhos. Assustado, eu dei um pulo da cama e vi que meus pais ainda estavam dormindo. Acordei eles aos berros falando que havia visto um demônio e foi aí que meu tormento começou. Após alguns meses do segundo avistamento, nos mudamos para uma casa bem maior, tão grande que lá também era a nossa igreja. A casa tinha ao todo 15 portas. Sim, eu contei todas. Nessa casa, não só eu, como toda a minha família era atormentada, principalmente meu pai, que até arranhado ele foi. Ele dizia que via um homem muito alto, todo preto, sentado no final da igreja em todo o culto que fazíamos. Nessa casa, eu vi as piores coisas. Via vulto todos os dias, em qualquer lugar, até mesmo fora da casa. Fui golpeado enquanto brincava sozinho na sala e fiquei tão assustado que fiquei em frente de casa até minha mãe chegar, já que eu tava sozinho. Todos os dias eu acordava exatamente às 5h20 da manhã, como se alguém me sacudisse até eu acordar. Até que a última coisa que eu vi foi em um culto. Vi as irmãs irem em direção à cozinha para prepararem a cantina. Então fui logo após delas para ajudá-las. No corredor que elas pegaram, ao final dele, existia uma porta que levava para os fundos da casa, onde era a área de lazer com churrasqueira e tals. Entretanto, quando eu estava chegando na cozinha, notei que uma pessoa estava lá, já que sua sombra estava sendo sobreposta no corredor. Quando cheguei perto da cozinha, a sombra correu. Tomei um susto e ao entrar na cozinha vi que não havia ninguém ali. As irmãs tinham ido direto para a área de lazer. Essa foi a última coisa que vi, já que depois disso pedi para que os presbíteros da igreja orassem por mim para me remover daquele dom. Esse dom tá difícil, né? Essas são as minhas histórias, ditas de forma bem resumidas. Espero que tenham sentido algum arrepio daí.
Que dom, né, Vinícius? Dom de ver o diabo, coisa ruim, meu Deus.
É um dom ou uma maldição? Você foi amaldiçoado, cara.
É fã ou é hater?
É fã ou hater? O capeta tava fã de você. Ele repegou você pra pau e falou, não, eu vou atormentar esse moleque. 5h20 da manhã, vamos pra escola, vamos acordar.
Nossa, que horrível. Mas tirando toda essa roupagem de capeta aí, Vinícius, que eu... acredito também em você e acredito nas suas experiências e tal, mas uma coisa que me chamou muito a atenção, Lucas, e foi muito bom que foi você participando desse programa, porque eu sei que você também assistiu. Quando ele vê a sombra da mãe dele, que não é a mãe dele, que ele supõe e diz que é o diabo, mas ele fala sobre se partir e desaparecer diante dos seus olhos. Sabe o que eu me lembrei, Lucas? De Bilocation.
O filme?
O filme, muito quando elas, tipo, quando você encontrava a personalidade, a pessoa, né, com a bilocação, ela tinha um certo desaparecer quando se pegava, sabe? Não sei se você lembra disso.
Eu lembro, eu lembro que na época que eu vi o filme, me deu um certo cagacinho, inclusive. Não é legal de ver, não, cara.
Bastante.
Se você quer ter um cagacinho bem 2013, assim, cara, fica aí a dica.
Bastante, o filme é bem dramático e senti essa vibe dramática aqui na vida do Vinícius também, né? Essa perseguição que eles tiveram e de outras coisas, né? Porque ele falou que tava vendo várias coisas.
É engraçado que a galera que frequenta muita igreja tem muito disso, né? Das tias ficarem amedrontando as crianças. Não fala do capeta, que o capeta parece, menino. Essa coisa de, tipo, não pode falar, não pode chamar, não pode pensar, né? E ele ficou aterrorizado com isso, porque ele viu sombra, vulto todo dia, tomou um empurrão ali enquanto tava brincando. Gente do céu, cara. Mas aí já não é mais dom, né? Uma coisa é você ter o dom, você ter a visão, você ver. Outra coisa é você estar sendo perseguido, você estar sendo amedrontado. Cara, tem uma entidade atrás de você. Essa entidade tá, é o seu encosto, cara.
Infelizmente, né?
Confundiu o encosto com dom.
Nossa, e aí assim, eu também concordo, Lucas, tem essa coisa de infância, porque quando ele começou a ter essas visões, foi principalmente quando ele viu ele das meninas superpoderosas, pô, na sua infância, e existe sim uma pressão muito grande da igreja, das famílias religiosas, tanto católicas, mas principalmente em evangélicas, com as formas de representação cultural. Então acontece, sim, de ficar utilizando muito essa coisa de, pô, se falar do diabo vai aparecer. É, o homem do saco é isso, gente. Essas paradinhas aí, a Kombi do palhaço, é meio que uma pressão pra se colocar medo nas pessoas, principalmente crianças e pessoas mais novas, né?
E pelo jeito o contato dele era diário, né? O pai dele era pastor, a igreja era na casa dele, então devia ser o dia inteiro esse tipo de mensagem, né? De olha, capeta, 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 você tá vendo capeta em todo lugar. Mas não tô dizendo que você não tá vendo não, tá, Vinícius? Acontece mesmo, de pessoas que não têm nenhuma experiência muito forte com religião, também ver, terem esse tipo de relato aqui. A gente já leu tanto relato de ouvinte que não é religioso, mencionando empurrão, que sentiu alguma parada, acordar arranhado. Tudo isso a gente já leu aqui, cara. Então, tipo, não estamos dizendo que seu relato na verdade não, tá? Mas, assim, é uma boa. Às vezes você pensa em dar uma desligada, tipo, acho que você já é mais velho, talvez morar fora, se você tiver oportunidade. Não tomar tanto contato e ver se dá uma diminuída esse tipo de coisa, que às vezes só de você estar menos impressionado, né? Pra quem não acredita, você tá menos impressionado, você imagina menos. Pra quem acredita, você tá com menos contato, você chama menos, entendeu? Você pensa menos disso, você materializa menos, né, Ira?
Exatamente, Lucas. Eu acho que é um encontro das duas coisas. A pressão, né, de estar se falando sobre isso em qualquer lugar, não só dentro da igreja, mas é cultural da gente essa pressão. E o fato que, pô, o pai dele, pastor, a casa deles virou igreja. Então, o pai dele estava lidando diretamente com energias, com espiritualidade. Então, você imagina o tipo de coisa. Se o pai dele está expulsando as coisas dos outros, se o pai dele é quem cuida das outras pessoas, então ele meio que tá envolvido com essa coisa aí, sabe? Meio Constantino e crente, sabe? É o cara que tá ali lidando com o sobrenatural. Então, automaticamente abre-se uma porta, assim como acontece com outras religiões. Que você começa a vivenciar e a experienciar sobre espiritualidade, você começa a ver. E ele adquiriu isso daí de novo, né? Que dom, né? Tem outras religiões também que acontecem isso das pessoas começarem a trabalhar magicamente e depois começar a ver tudo. E concordo muito com você, Lucas, de dar uma arejada na cabeça. Eu acho que até mesmo as pessoas que são ligadas em religiões, seja o pastor, o padre, o médium, a pessoa candomblessista, eu acho que as pessoas lidando com isso, seria bom mesmo elas tirarem férias também de tudo isso, né? Pra sua saúde física e mental também. Porque imagine você ficar ali à disposição 24 horas por dia de gente viva e gente morta.
Um vira pilha do outro, né?
Nossa, muito pesado.
E eu fico pensando assim, Ira, agora que já entrando mais pra teoria da conspiração, e se o pai dele não tá expulsando nada? O pai dele tá pegando pra ele todas as entidades ruins. Em vez de expulsar do corpo da galera que vai na missa dele, ele tá guardando tudo lá na casa dele.
E montando uma fábrica.
É porque o pai dele fala que via...
Com os encostos trabalhando.
Com os encostos montando carro, montando brinquedo. Brincadeira. Mas o pai dele falou que via vulto na missa, né? Lá no fundo, na missa, todo dia. Então, ó, e se seu pai não tá expulsando os encostos, tá pegando todos os encostos pra ele sem perceber? Já pensou que doideira?
Lidando com tanta coisa, né?
Opa!
Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou ler aqui um relato que se chama Quem é Isabela? Aqui no meu condomínio, podemos buscar água potável numa máquina lá embaixo. É só levar o garrafão. Então, como toda semana, fui buscar água e saí de casa com dois garrafões. Desci e no caminho até a máquina, não avistei ninguém no condomínio. Até aí tudo bem. Ao chegar para encher os litros, notei que um deles estava sem a tampa. Pensei que tivesse caído pelo caminho. A minha ideia era que, quando eu voltasse, faria o mesmo caminho para encontrá-la. Quando eu estava voltando, passei pelo parquinho e notei uma criança sozinha em um brinquedo, que é uma casa suspensa, e ela estava lá no alto. Fiquei observando ao redor para encontrar um adulto que acompanhava, porque ela deveria ter uns 4 anos mais ou menos e não deveria estar ali sozinha. Fiquei procurando com os olhos, mas não vi ninguém. Andando devagar e procurando um adulto enquanto observava a garota, ela me chamou. Oi, ela disse. Oi, eu respondi. E então ela falou, como que é seu nome? E eu disse, Mariana, e o seu? Eu sou Isabela. Isabela, cuidado, viu? Não era para você estar aqui. Você volta para a gente brincar? Eu sorri e disse, claro, eu volto. Esse diálogo aconteceu muito rápido, do qual eu não parei de caminhar. Eu fui andando e ela conversando comigo, eu respondi e me afastando. Assim que prometi voltar, continuei andando. Dei uma olhada para trás e não a vi mais. Durante a volta, também procurei a tampa da garrafa e não achei nenhum lugar. Subi, deixei os litros e desci de novo, pois ia sair para um compromisso. Assim que saí do meu bloco do condomínio, a tampa estava bem na minha frente, ali na porta. Eu sinceramente não entendi, porque eu entrei por ali e não tinha nada.
Uai.
Fiquei com isso na cabeça e pensei na garota. Então, comecei a descer sempre no horário que as crianças do meu prédio geralmente vão até o parquinho. Mas em nenhuma das vezes eu encontrei com a menina Isabela. Durante esses dias, aconteceram alguns sumiços de coisas na minha casa. Algo como um brinco, que às vezes eu deixava em cima da mesa e depois eu encontrava dentro do guarda-roupa. Ou o controle de TV do meu quarto, que aparecia na sala. E por aí vai. Será que era a Isabela brincando comigo? Não sei, mas sei que está tudo bem, mas esquisito. E eu estou quase colocando um retrato falado dela no elevador para saber se ela existe. Ah, Isabela, eu acho que eu não quero mais brincar. E vocês, o que vocês acham?
Caraca, que demais! Ela pegou uma menininha fantasma pra brincar com ela agora. Vai brincar de esconde-esconde o resto da vida.
Deu mais um relato que parece roteiro de filme de terror japonês também, viu? De criança fantasma.
Caraca!
No condomínio.
Olha que bizarro. E assim, a promessa que você faz à entidade, não tem muita noção de tempo, tá? Então pra ela... Vim te atormentar hoje, amanhã, daqui um ano, é tudo a mesma coisa.
E criança brincando com as coisas, né? Pegando, sumindo, escondendo.
Ou você que tá muito voada, né? Tá esquecendo onde coloca as coisas em casa. Poxa, a minha esposa comprou um Apple Watch, né? E o Apple Watch, você clica em um botão nele e ele apita o seu celular pra você achar o seu celular, em caso você tenha perdido. Mas é um tal de apitar o dia inteiro aqui em casa. Mas esquece o celular de 30 em 30 minutos.
É, realmente. Realmente, Mariana. Eu gostei muito da história da Mariana. Eu achei ela... Ao mesmo tempo que ela é assustadora, ela é engraçadinha,
ela, né? Ela é muito fofa,
é porque,
né?
Ela não tem certeza. E ela não tem certeza. Então, essa dúvida também dá um quentinho no coração da gente de não ser nada, né?
Você, se você tem coragem, e eu não faria isso, mas se você tem coragem, você pode tentar brincar com essa entidade. Você pode ir no parquinho e deixa uma boneca pra ela. Deixa alguma coisa pra ela. Olha, você lembra que eu prometi que eu ia brincar com você? Eu trouxe aqui uma bonequinha, eu trouxe aqui o chazinho e a gente brinca um pouquinho e depois você vai embora. Vai ver, a entidade fica feliz que você cumpriu a sua promessa e para de sumir com essas coisas em casa. Ou ela gosta de você de vez e não larga mais de você. Mas risco, né?
Eu ia falar, pô, Lucas, que legal sua ideia. Automaticamente eu também fui pensando, nossa, já pensou? Aí o fantasma vira um encostinho dentro da casa da Mariana e não quer sair mais. Vai brincar eternamente de esconde-esconde.
Tem um tio meu que falava assim, quem não se arrisca, Lucas, não se fode.
Ah, muito bem esperto o seu tio, hein?
Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que o parquinho, né? Ela falou que tem várias crianças, se ela não podia perguntar para as outras crianças, pô, você conhece a Isabela e tal? Ou pergunta talvez pro porteiro, se não tem um porteiro. Dá uma perguntada, às vezes você tá com medo à toa, né? Talvez o mais perigoso é se era realmente uma criança que alguém esqueceu ali, né? De fato, tinha
naquela
uma Isabela.
Hora, é, então, é.
Dá uma perguntada só pra ter certeza que não tem nenhuma Isabela perdida por aí.
Agora, Lucas, se fosse com você, você e a Ivy estão no seu condomínio, casal jovem, feliz, aí querem ser pais, nossa, criança que fofinha. Aí, de repente, de madrugada, vocês encontram no condomínio uma criança meio sinistra observando vocês. E aí, Lucas, você para pra falar ou você passa direto?
Eu passo direto. Não é problema nenhum. Uma criança minha vai me roubar. Com certeza a criança vai tirar uma faca do bolso dela. Não sei o que pode acontecer. Nunca se sabe. Mas a Ivy vai parar, com certeza. O coraçãozinho dela é um coração cheio de amor pra dar, cheio de cuidados. E ela com certeza vai parar, vai querer saber quem é o pai. Vai querer saber se não pode arranjar pra... pro filhinho dela se encontrar com a criancinha, mas é uma...
Já vai dar mãozinha pra criança, né? E andar assim de mãozinha dada no corredor.
Se deixar, leva embora. Se deixar, mais uma criança na família.
Então vai ser o encostinho, filhos e os fantasminhas de encostinho em casa, família grande, né?
Mas é engraçado essa coisa de, tipo... Acho que ninguém aqui mora em casarão, em uma mansão, né? É difícil perder as coisas dentro de casa, assim. A não ser que tenha muita gente usando tudo, é uma bagunça, mas mesmo assim, normalmente você sabe qual gaveta que tá, né? Tipo, tem um número limitado de lugares que as coisas podem estar. Então, às vezes, vale a pena você combinar aí com as pessoas que você mora, olha, essa tesoura vai nessa gaveta, grampeador vai aqui em cima, e dá uma combinada com a galera, né? Porque se a galera se esforçar e as coisas continuarem sumindo, check! É mais uma evidência de encostinho.
E dá uma monitorada, como você falou, né? Pergunta pro porteiro, pras crianças. Eu iria mais vezes no parquinho, até porque eu seria curiosa. Eu ia querer também saber, que nem a Ivy, eu ia parar. Primeiro eu ia parar pra saber se era uma criança perdida. Não é, mas depois eu ia voltar de curiosidade. Eu não ia querer levar pra casa, não. Eu não ia dar mãozinha, nem tanto, sabe? Mas eu ia ficar meio tipo, vamos investigar isso aqui meio de longe? Aonde está a Isabela?
É bom saber onde mora, né? Porque se é criança, assim, cara, leva uma vila pra você criar de uma criança, né? Às vezes o pai e a mãe teve alguma complicação, ou estavam ocupados com alguma coisa, isso é bom, você fica de olho, né? Você vê que tá no parquinho, você dá uma olhada, ajuda, caso alguma coisa, tem alguém estranho, talvez, também ali. É bom sempre saber, né? Mas eu fiquei pensando agora na outra história, na primeira história, Ira. Mas o meu pai, né? O meu pai anda meio que um saco, assim. É difícil falar com o meu pai sem que ele não responda como se ele não fosse um monge ancião que mora na montanha sozinho. E eu tava conversando com ele, tava na academia, né? Eu falei que a minha esposa tava fazendo yoga. E ela falou, nossa, yoga, que bom unir o corpo, mente e espírito. Você conhece a energia Kundalini que gera o estado de Shikimadi? E eu falei, não, pai, mas eu conheço uma bolonhesa que vai bem demais com o Rotini. É aquela coisa de quando a gente vive o medo muito constante, né? Só isso que a pessoa pensa. O meu pai tá numa dessa de espiritualidade agora que ele só pensa nisso. É difícil eu falar qualquer coisa que ele não responda com espiritualidade, né? Eu dei uma tirada de sarro, assim, nele, mas é bom dar uma disparada mesmo. Então, a minha dica aí para os dois ouvintes, né? É tentar não alimentar o próprio medo, né? Tenta... Quer dizer, se é algo sobrenatural, vai que é algo sobrenatural que se alimenta do seu medo. E se você não acredita, aí não tem por que ficar esquentando mesmo.
Eu já fui dessas pessoas, viu, Luca? Já fui dessas. Nossa, tudo super impressionada, meu Deus! Aí teve uma vez... lá na minha vila, né, e pô, comunidade, é muito comum você ter uma relação com as religiões ali sobre a sua vida, né. E aí eu tava super impressionada, mano, eu sonhava direto, eu sempre tive muitos sonhos, eu tenho sonho filmes, hoje eu vejo que é uma coisa muito mais de ficção, por eu ler muita coisa, assistir muita coisa, e eu leio por influência dos meus pais desde muito novinha, porque os meus pais sempre leram muitas coisas, entre livros religiosos e livros de ficção. Então, eu lia muita ficção e muita religiosidade. E aí, teve uma época que eu sonhava muito, eu fiquei super impressionada. Aí, veio até uma própria pastora lá na minha vila, né? Pegou na minha mão e falou, amiga, menos. Aí, ela baixou minha bola e falou... Aí, ela, claro, né? Com todo respeito e carinho, ela não falou que nem um meme, igual eu falei, porque era uma senhora... Era uma senhora que era missionária lá na vila, era igreja, era pastora, ela tinha todo um ar sério. Mas ela chegou e ela veio falar comigo, ela, Ira, existe todo uma luta espiritual, existe tudo isso, mas calma, a gente também fica muito impressionado. E aí ela até brincou, às vezes a gente fica tão impressionado que a gente fica dando mais ênfase a certas coisas que a gente julga de ruim, que é de medo, do que dar ênfase naquilo que a gente tem que dar ênfase, que seria o quê? Aí ela falou, como pastora, o amor de Jesus sobre nossas vidas, tá? E eu tava assim, meu Deus, tudo era o diabo também.
Ah, tem, falando em filme japonês, tem um que é uma criancinha que ela tá atormentando um apartamento, que é muito parecido com essa história que a Mariana contou. Não sei se você lembra qual é.
É Água Negra.
Água Negra.
É um filme japonês e ele tem a versão nipo-brasileira, que foi o Walter Salles que dirigiu esse filme, que foi numa produção americana.
Não acredito, não conhecia.
É. Então, esse filme ele deu uma flupadinha, porque foi numa época que tava se fazendo muito filme americano. Mas o trabalho dele como diretor brasileiro é muito foda. E eu achei muito legal essa produção, assim. É, e é isso, é uma mãe... Assim, o filme é uma crítica ao lobby imobiliário no Japão, né? Em que se teve isso. E dando essa diferença social que também existe aqui no Brasil, principalmente em São Paulo. Existem muitos prédios, mais prédios do que pessoas com qualidade de vida morando. E aí uma mãe que está separada vai morar num condomínio todo caído, todo, sim, todo negligente na sociedade. E aí lá tem um fantasma de uma criança que vai morar com ela. E se eu contar tudo, eu vou dar spoiler, porque eu lembro muito bem desse filme.
É bem maneiro esse filme, ele é bem legal.
E essa vibe, tipo, é um drama sinistrão também, sabe?
E a criancinha querendo brincar, meu Deus, que medo!
A criança queria não somente brincar, como ficar com a mãe.
Já pensou, aí, Mariana, você virou minha irmã por um fantasma, sem querer?
Ai, que demais, que demais. Lucas, que gostoso ter você aqui no programa, você gostou?
Ah, uma delícia, Ira.
Ai, que bom, Lucas. O gatinho fofo.
Ah!
E aí, Lucas, você quer deixar um recadinho pros ouvintes? Você quer deixar, porque não tem mais redes sociais, tá fugido, agora estou trancado no mundo real.
Eu não tenho mais redes sociais, ouvinte, é muito maneiro, cara.
Você está vivendo em um mundo agora, como que é isso, Lucas?
Não, é muito bom, é paz. Eu tô vivendo dentro daqueles panfletos de Testemunho de Jeová, saca? Eu ando pelo jardim com tigre, com urso, é uma beleza, tudo é lindo, nada me incomoda mais. Mas eu recomendo, viu, galera, não é pra... Tem muita gente que dá um tempo, vou dar um tempo de redes sociais. Cara, a não ser que você trabalhe com isso, você precisa disso pra viver, cara, corta, é muito bom cortar. Mas o que eu ia recomendar pros ouvintes é eles ouvirem a nova série do Mundo Freak, o Meia Noite Com, que saiu o episódio com a Alê Santos recentemente, que tá muito legal aquele episódio. Eu achei ele maneiríssimo, assim. Eu vou ser bem honesto com os ouvintes, em programa de entrevista não é minha praia, não me pega, e eu tava bem com o nariz torcido pra ouvir, viu? Falei, mais um programa de entrevista, Mundo Freak copiando MesaCast, será que eu ouço, será que eu não ouço? Eu escutei esse com a Alê Santos, baixei todos.
Ai, que fofo você... Que demais. Obrigada, Lucas. Fico muito lisonjeada, sabe? É um trabalho de muito carinho. Eu e o Murilo trabalhamos nesse projeto aí com muito afinco, com muita dedicação. Estudamos pra caramba, sabe? O Murilo criou toda a estética, toda...
O Murilo é um monstro. Ele é fora de ar, assim. Ele é um monstro. Dá pra você sentir a qualidade do programa no ar, assim. É muito bom. Muito bom.
Nossa, eu amo trabalhar com o Murilo. A equipe que a gente tem de editores... Beijo, Eli! A equipe que a gente tem de editores aqui no Mundo Freak arrasa demais e deixa os projetos dessa forma, Lucas. É isso. Obrigada, Lucas. Obrigada pelo apoio, pelo carinho de sempre. Há tantos anos que você tá aqui com a gente, né, dando esse apoio.
Daqui a pouco dá 10 anos, né?
Vai dar 10 anos, hein?
Vou tomar um pouquinho, mas daqui a pouco dá 10 anos.
A coluna dá uma arcadinha, assim. E é isso, ouvinte. Obrigada a você também que nos acompanha há tantos anos, ou que chegou ontem, ou que chegou agora. Seja bem-vindo, fique à vontade. Pode fazer um cafuné no Lucas, tá? Ele é muito fofo. E volte sempre, porque terça-feira que vem estamos aqui de volta. Produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta, Eli Antunes, trilha e edição, Ananda Mida, produção e arte visual de Zé Neto Design.